jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio. Um prazer imenso estar com vocês aqui em toda a Jovem Pan, falando do mundo do agro. E enquanto nos preparamos aqui com notícias e entrevistas, vamos ouvindo aqui Alma Sertaneja, por Roberta Miranda. E ela diz: o cheiro da terra molhada desabrochando o amor. Quem dorme em mim é o meu sertão e acorda como um sonhador.
O cheiro da terra molhada desabrochando o amor. Quem dorme em mim é o meu sertão, que acorda com o sonhador. Quem passa o que passei na vida, transforma tudo em flor. Sertaneja, alma sertaneja.
As últimas do agronegócio.
O Brasil tem importado grande quantidade de leite em pó e isso vem desestimulando os produtores do setor. Isso significa um círculo vicioso, pois quanto mais a categoria não se sente amparada, menos tende a produzir e mais necessária será a importação do produto.
Nós precisamos, acima de tudo e em primeiro lugar, é harmonizar a cadeia produtiva, que é tão importante no ponto de vista social e, é claro, também é importante a todos os consumidores do Brasil.
Esse é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schreiner, que afirma que o Brasil é autossuficiente para o mercado interno, tanto para abastecer o mercado em leite em pó, quanto para o da caixinha.
O que nos preocupa nesse momento é o desestímulo dos produtores à produção e, é claro, que a continuar esse processo, aí sim nós seremos grandes importadores de leite em pó, porque hoje tem estados que está caindo a produção aí 10%, 15%, 16%, até 20% na produção. Então isso é extremamente prejudicial.
Além da concorrência gerada pelas importações, uma outra reivindicação é a seguinte: o leite chega aos mercados durante todo o mês, mas os produtores só saberão qual será o valor pago pelo litro já vendido no dia 25 do mês seguinte. Parece estranho, não é? José Mário Schreiner dá um exemplo.
Isso é a mesma coisa que a dona de casa ir no supermercado durante todo o mês. No final do mês ela fecha a conta no supermercado e só no dia 25 do mês seguinte é que ela sabe quanto ela vai receber.
A fim de buscar soluções, a FAEG vem discutindo com o Ministério da Agricultura a harmonização entre produtores e indústrias e o preço pago para a categoria. Para isso, seguindo o modelo de outros estados, deve ser criado um conselho que fortaleça o setor leiteiro, como explica José Mário Schreiner.
Que a gente realmente precisa e pretende com a criação do conselho em Goiás, já temos no Paraná um modelo, em outros estados, é realmente de a todos abrirem a planilha de custos para que a gente possa dar mais transparência nesse processo e para que o produtor também possa ter uma segurança mínima. O que a gente pede não é nada demais, é uma sinalização de preço. Olha, no próximo mês o preço do seu leite vai ficar entre tanto e tanto, entre R$ 1 e R$ 1,20. Aí o produtor vai poder fazer o seu planejamento.
O Brasil possui cerca de 1.200 produtores de leite e a maioria se concentra nas regiões Sul e Sudeste, em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.
Agronegócio é sustentabilidade.
E aqui em Santa Catarina, o Ibama prende uma tonelada de peixe que tem captura proibida. A equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, apreendeu cerca de uma tonelada de peixe cherno-poveiro, uma espécie cuja captura é proibida. O motorista do veículo foi detido e terá de pagar multa. A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização planejada do Ibama. A carga era transportada dentro de uma van que saiu de Porto Belo, no litoral norte catarinense, e seguia em direção a Santos, no estado de São Paulo. O motorista, que foi detido em flagrante, terá que pagar uma multa de até R$ 30 mil. Agora, o processo será encaminhado ao Ministério Público Federal. O pescado será doado para o projeto Mesa Brasil, do SESC de Santa Catarina, de acordo com o Ibama. Lene Junsec para a rede Jovem Pan.
O clima está em pauta. O clima passou a ser uma obrigação e um compromisso de tudo que envolve o agronegócio. Nesta semana, representantes da diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, visitaram a unidade da Embrapa, monitoramento por satélite em Campinas, que aliás faz um trabalho sensacional de dados que precisamos e o Brasil precisa cada vez mais conhecer. A agenda complementa a reunião do início da semana com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Francisco de Assis Diniz. E nessa pauta, o uso de tecnologia para aperfeiçoar as previsões climáticas é que foram tratadas. O diretor do INMET trouxe boas novas. Antecipou que em 2017 o Instituto irá ampliar sua base com a inclusão de mais 5 novas estações meteorológicas. Mas a grande notícia é a possibilidade de adicionar no sistema do órgão as mais de 100 estações meteorológicas privadas já existentes e em funcionamento por todo o estado. A previsibilidade do clima é um fator que foi sempre incontrolável e que cada vez mais pode se tornar num fator controlável, vital e fundamental para o planejamento do agronegócio brasileiro.
Ok, meus amigos da Jovem Pan News, o São Paulo ganhou de 4-0 do Corinthians, grande vitória, grande segundo tempo. O primeiro tempo foi equilibrado, com falta de criatividade dos dois lados. O árbitro deu um pênalti de maneira equivocada, o São Paulo fez 1-0, mas no segundo tempo o jogo estava igual, até que o São Paulo marcou o segundo e a partir dali o time do Corinthians se perdeu completamente, levou um vareio e o São Paulo, com a molecada, com seus jovens jogadores, o Cuevo foi espetacular, com David Neres, com o Luiz Araújo, o Rodrigo Caio lá atrás, mostrou que talvez o caminho do São Paulo esteja exatamente nos meninos, que ficaram relegados. O São Paulo contratou muito jogador ruim e agora talvez tenha achado o caminho, por acaso, com seus jovens jogadores. Quanto ao Corinthians, demonstrou um futebol muito fraco, muito abaixo do que pode, e há uma grande preocupação com relação ao torcedor. Libertadores está cada vez mais difícil, mas até o futuro, o ano que vem, como será para um time que nos últimos anos se acostumou a ganhar tudo.
O cheiro da terra molhada, desabrochando amor. Quem dorme em mim é o meu sertão, que acorda com o sonhador.
Barreiras sanitárias e fitossanitárias, o maior drama dentre todos nas vendas e negócios do agronegócio brasileiro com o mundo. Pedro Camargo Neto, um dos maiores especialistas brasileiros nesse campo de busca de mercados externos para o Brasil, afirma: os vírus, bactérias e moscas realmente existem. Equacionarmos as barreiras de saúde animal e vegetal tem importância maior do que qualquer negociação de redução de tarifas no âmbito bilateral ou multilateral. Precisamos de uma política de prioridade consistente no âmbito da defesa agropecuária. Um microbiologista me disse que, por exemplo, o ser humano tem 21 mil genes, mas somos portadores de mais de 4 milhões de genes de bactérias. Ou seja, somos um porta-bactérias ambulante. Mas aí vem a notícia interessante. 98% das bactérias são benignas e 2% apenas malignas. Dessa forma, se soubermos cuidar, as doenças não proliferam num ambiente que seja mantido saudável. Dessa forma, a defesa agropecuária exige sim investimentos e segurança das nossas promessas, mas antes disso, ou ao lado disso, exige um esforço considerável de educação e fiscalização nas práticas no manejo e na gestão dos equipamentos de pulverização e controles da saúde vegetal e animal. As bactérias malignas prosperam e dominam as benignas por equívocos na gestão da saúde antes de virar doença. Uma gigantesca ação educadora
por todos os meios, precisa ser realizado com produtores rurais brasileiros, com os funcionários das fazendas, colaboradores das redes de revenda e distribuição. Isso significa usar a mídia e a propaganda educativa. Saúde antecede a doença, e nos animais, inicia pelos intestinos. Dessa forma, a nutrição passa a ser um fundamento essencial na defesa agropecuária. O mal é o que entra pela boca, e nutrição animal e vegetal passa a ser decisiva para prometermos e honrarmos segurança sanitária e fitossanitária do país para o mundo inteiro. Fundamento primeiro nos contratos e acordos de comércio internacionais.
Vem aí conosco na economia, Denise Campos de Toledo.
A produção industrial mostrou uma reação no mês de setembro, a expansão de 0,5% anunciada ontem pelo IBGE em relação ao mês de agosto, um dado favorável em meio a vários outros muito negativos referentes à queda da produção registrada no ano, que chega a 7,8%, em 12 meses a 8,8%. Agora, pode ser que o mês de setembro acabe apresentando dados um pouco melhores do que agosto. Agosto provocou uma revisão para pior das projeções do mercado financeiro, de analistas, de consultores, em relação ao que pode acontecer com a economia brasileira, porque em julho nós tivemos um ensaio de recuperação muito em função de uma confiança maior no cenário político, no cenário econômico, que foi quando se começou a ser definido o quadro de impeachment, embora ele só tenha tido uma conclusão em agosto. A perspectiva disso já fez com que o mercado e mesmo os agentes econômicos em geral antecipassem esse processo aí, demonstrando uma maior confiança nas perspectivas do país. Só que agosto foi o mês da realidade. Se percebeu que não haverá uma reação do consumo de uma hora para outra, o desemprego continua aumentando, os juros permanecem num nível muito alto, a população perdeu poder de compra nos últimos tempos. Então, isso tudo dificulta muito a retomada da atividade econômica. Então, mesmo que venham dados melhores em setembro, isso pode até trazer algum alívio, mas não muda a perspectiva de que 2016 ainda será um ano de recessão pesada, com a possibilidade de uma recuperação ainda lenta da economia em 2017, dependendo muito da capacidade de o governo executar o ajuste fiscal, dependendo de cenário internacional, o que inclui até a política, e com destaque para os Estados Unidos. As eleições lá podem ter um papel decisivo aí em termos de perspectivas quanto à economia global, o comportamento dos mercados. E aqui no Brasil, o que se espera é que haja algum afrouxamento da política de juros em função da inflação mais baixa, uma mudança de política monetária responsável, mas que juros menores e inflação mais baixa possam também colaborar para essa reativação da economia, mas não dá para esperar muito de 2017. As projeções mais favoráveis, de fato, ficam para 2018.
Agora o assunto é agronegócio.
Nesta semana, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou um decreto que regulamenta a atividade da aquicultura no estado. A norma visa licenciar a atividade em tanques rede e barramento e cavas de mineração exauridas, assim beneficiando principalmente produtores de pequeno e médio porte. A decisão já estava sendo discutida há algum tempo entre as secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente e agora as taxas de licenciamento serão reduzidas em 50%. De acordo com o secretário Arnaldo Jardim, apesar das burocracias na legislação ambiental, o decreto assinado por Geraldo Alckmin veio para facilitar o trabalho dos piscicultores.
Há um excesso de dificuldades, burocracia da legislação ambiental, o que dificulta todo o processo de licenciamento das atividades. O governador baixou uma regra decretando uma série de procedimentos sobre a instalação de campo de tanques verdes, fazendo com que o procedimento de licenciamento ambiental seja agilizado. Acho que isso será fundamental para impulsionar a aquicultura no estado de São Paulo.
De acordo com a Associação Brasileira da Piscicultura, em 2015 o crescimento do setor chegou a 10% e em 2016 o número registrado deve ser maior. O crescimento da aquicultura é considerado um fator-chave para impulsionar os níveis de consumo global de peixe por pessoa. Na década de 60, o valor era em média de 9,9 quilos por habitante a cada ano. Atualmente, a média de consumo é de 14,5 quilos por habitante por ano.
O cheiro da terra molhada, desabrochando amor. quem dorme em mim é o meu sertão, que acorda com o sonhador.
Jovem Pan.
Com esse tempo com cara de inverno, inclusive sem praia, nada melhor que uma tarde de domingo diferente, misturando compras, boa música e interessantes petiscos. A sugestão é O Coletivo, evento que vai das 15 às 21 horas no Cowabunga Snack and Bar em Santos, com programação inteiramente gratuita. O músico e compositor Anderson Borges vai apresentar clássicos do rock nacional e da MPB, com canções de Renato Russo, Cazuza, Paulinho Mosca e Los Hermanos. E na sequência, o santista Conrado Pousa traz o melhor da MPB. O bate-papo pode ser regado a cervejas artesanais e comidinhas, com opções para todos os gostos, como escondidinha de camarão e costelinha de porco. Para as compras, produtos de 19 expositores das áreas de arte, decoração, infantil, moda e acessórios. O coletivo vai acontecer na Avenida Siqueira Campos 431, no Boqueirão, em Santos.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
A multinacional dinamarquesa Target está no Brasil há 6 anos e viu no agronegócio uma porta para investir em business intelligence. A empresa firmou parceria com a goiana Ciagri e juntas elas estão lançando uma plataforma que oferece visões amplas de negócio para o produtor, conforme explica o CEO da Target, Alan Pires.
Então nós começamos a dar um elemento para ele de ele fazer a previsibilidade e planejamento de como que ele vai operar sua próxima safra.
A plataforma Ciagri Business Intelligence viabiliza a criação de indicadores de desempenho e análises de cenários, tornando as tomadas de decisões mais ágeis e seguras. É um serviço para o campo que alia tecnologia e assessoria.
Eu combino as duas coisas, o conhecimento, desenho, e automaticamente ela acaba dando uma assessoria para o dono para a tomada de decisões dele do dia a dia. Hoje, com a parceria com a SEB, nós temos nacionalmente, é óbvio que aonde nós estamos já escutando mais um retorno natural, são onde nós temos as culturas de maior valor agregado. Então, nós estamos falando dos grãos, principalmente a soja.
A plataforma da Ciagri se integrou ao software analítico e de visualização da Target e pode ser acessada de qualquer lugar por meio de um browser ou de qualquer smartphone. Isso significa que o gestor da propriedade pode controlar toda a sua produção de forma remota, de dentro da fazenda, com a mesma segurança que a vistoria presencial. A Ciagri é especialista em desenvolver softwares de gestão no agronegócio e a Target é uma multinacional dinamarquesa especializada em BI. Essa é uma prova de que a agropecuária do Brasil atrai cada vez mais investidores de diferentes áreas e que a capacitação das propriedades e dos proprietários são de extrema importância para o desempenho do setor no país.
Porteira aberta.
Olá pessoal, estamos aqui com a Délia Francischini, especialista, consultora no mundo do marketing e da pesquisa de estudos de mercado e foi a responsável por apresentar no último congresso, primeiro e recente, último congresso das mulheres do agronegócio, que já foi um dos maiores congressos do mundo nessa categoria. Ela apresentou a pesquisa que ela realizou, descobrindo, investigando comportamentos, hábitos, atitudes desta mulher do agronegócio, a mulher empreendedora do agronegócio, que é algo que está num movimento muito rico, não só no Brasil, como em todo o mundo. Adélia, o que você descobriu e o que, que você contou lá, em síntese, neste congresso que foi realizado aqui em São Paulo recentemente, no Transamérica Expo Center?
Então, nós descobrimos um perfil novo de mulher no agronegócio. Descobrimos que no agronegócio tem um espaço que está sendo gerido por mulheres interessantíssimas, vibrantes e muito ousadas, que têm uma audácia em testar novos caminhos, mulheres que estão reunindo todo o saber de Embrapa, de consultores no mundo, para fazer das suas fazendas o Estado da Arte, né? Onde várias hoje estão com muito sucesso. Então, nós descobrimos um segmento, obviamente que não são todas assim, mas a pesquisa dedicada a essas que são gestoras mesmo de propriedades rurais, elas se mostram com um perfil praticamente idêntico de altas executivas internacionais.
Interessante.
É um perfil que não difere em nada de altas executivas, difere em alguns aspectos emocionais. Elas são muito mais otimistas.
Mais otimistas.
Mais otimistas que as executivas internacionais. São muito ousadas, até um pouco mais ousadas do que as mulheres no mundo corporativo, desse mercado mais empresarial. E são muito proativas. E não tem medo de errar. Por isso chamam consultores, se cercam de
inteligências
para ajudá-las. Isso as diferencia muito, segundo elas próprias, né? Que os homens têm um pouco de medo de se jogar em novas ações desse mundo novo de tecnologias no mundo rural. Então, elas não têm esse medo. E também elas acham que, como elas estão tocando uma coisa nova, né? Elas não são predestinadas a tocar fazendas ou empreendimentos rurais, né? Isso estava destinado aos homens e elas acabaram por realmente como opção.
Menos dívida com o passado.
Isso, elas não devem aquele espaço, não tem que reproduzir o que o avô fez, o que o pai fez. Elas se sentem em liberdade para mudar aquela história.
E mudam, né?
Mudam
numa velocidade maior, é fato, né?
Então, eu acho que essa mudança que ela traz, esse acesso a novas tecnologias, quer seja na pecuária, quer seja no hortifruti, ou em cultura de qualquer outra coisa, essa predisposição que ela traz de mudança, a flexibilidade que já é própria desse perfil masculino, e essa vontade de inovar, levando consigo o planeta, levando consigo o meio ambiente, com os cuidados com colonos e todos que a cercam, pensando em toda a cadeia produtiva, porque ela tem esse, naturalmente essa vertente de pensar em todos os desdobramentos. Ela provavelmente trará para o agronegócio, em pouco tempo, uma mudança muito grande no agro como um todo.
Interessante. Nesse congresso, fizemos questão de trazer a São Paulo, o pessoal da FARSUL, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Esperoto, uma personalidade que eu admiro muito.
E Gaúcho, a Zênia.
Né? Gaúcho, que teve assim a ousadia, né, de abrir lá no FARSUL a comissão de mulheres, né, em que colocou a Zênia Aranha para dirigir, que eu creio que seja a primeira organização, né, de mulheres. São mais de 500, 600 mulheres gaúchas lá que se reúnem e atuam. E é muito interessante.
E ela criou centenas de comitês femininos.
Comitês pelo Rio Grande afora.
Pelo Rio Grande do Sul e depois em outros estados.
É, isso vai por aí. E é mulheres como a Carmen Pérez, a Teca, a Carla. São realmente personalidades muito libertas, eu diria. É, são pessoas muito livres. E tem a história da integração lavoura-pecuária-floresta, da dona Marise Porto, lá de Pameri, Goiás, que ela fez o que fez, e segundo os técnicos da Embrapa, ela só foi e se transformou hoje, ela é um símbolo dessa revolução que é a integração lavoura, pecuária, floresta e, por que não, aquicultura em seguida, porque ela era dentista. Pessoas falam, se ela fosse pecuarista não teria feito, mas porque era mulher, ela trabalhou com uma
grande
curiosidade humana.
Na pesquisa, Tejão, nós pudemos detectar que você tem hoje uma série de mulheres que estão empreendendo os negócios, que elas foram herdeiras da fazenda, estavam distantes dessa atividade. E não venderam, e não cederam para os irmãos ou para os tios, para homens, outros da família tocarem. arregaçaram as mangas e foram à luta e foram procurar o que é que era possível fazer com aquilo e como fazer daquilo melhor. O que é interessante, esse é um indicador novo das mulheres ganharem por herança e se proporem a tocar esse desafio. Depois tem um outro perfil, além desse, que é as filhas. Filhas que foram estudar, decididas a voltar e tocar a fazenda do pai e dos pais, e que vem com grande sucesso essa nova geração. Uhum. Moças novas, formadas, né, em agronomia, em zootecnia, ou com especializações, veterinária, isso, e que vem, de fato, mudando o campo.
Olha, é um trabalho sensacional, foi o primeiro congresso, teremos o segundo no próximo ano, e provavelmente iremos, sim, mergulhar até em ângulos mais profundos dessa pesquisa, quem sabe invadindo também um pouco mais intensamente o campo das mulheres no cooperativismo, agricultura familiar. E a gente assiste, eu tenho uma vivência grande no ramo, e olha, o que eu vi em minifúndios, por exemplo, minifúndios, que não foi muito alvo desta primeira pesquisa, mas sempre que eu visitei minifúndios, eu vi uma presença gigantesca de trabalho da mulher, carregando nas costas não só a produção, mas cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando de filhos, as mulheres dos minifúndios, agricultura familiar, espetaculares. E tem cooperativas que fazem um trabalho extraordinário com as mulheres. A Santa Clara, por exemplo, é uma cooperativa extraordinária, lá de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Congressos com 2.000 mulheres, e o pessoal me falou, a Santa Clara é mais de leite. Leite tirado por mulher tem uma qualidade superior à média do leite tirado pelos homens. O que dá, e aí isso é um dado técnico, científico, o que dá realmente essa coisa, dessa diferença. Ou seja, a mulher vai incorporar algo muito importante para o agro, não é, Adriana?
É, vai acrescentar, e eu acho que vai fazer uma boa mistura, né, com esses homens que já estão aí e trazendo grandes novidades, incorporando novas tecnologias, e com a meiguice que elas venham também, com essa compreensão do mundo, querendo abraçar essas novas causas. Eu acho que isso é muito interessante.
É, e uma coisa interessante, mulheres da cidade, de São Paulo, da cidade, mulheres urbanas, olha, dá uma olhada, presta atenção nesse campo do agronegócio, porque isto tem um futuro muito grande. Local farm, que é agricultura local, agricultura vertical, que tem coisas acontecendo no mundo em prédios, agricultura hidropônica, né? Ou seja, tem muita coisa de agronegócio muito acessível nas cidades e que pode se transformar num campo muito interessante para as mulheres urbanas. E também, por que não, mulheres urbanas empreendendo no agronegócio mais pesado, porque vão com essa cabeça aberta, você pode não saber nada, mas se você souber escolher ajuda e seus consultores, você faz um trabalho extraordinário e terra, sem dúvida, se transformou num dos principais ativos do planeta Terra agricultável. Adélia, obrigado, parabéns pelo trabalho e pela pesquisa. Um sucesso esse primeiro congresso das mulheres do agronegócio e nos veremos com mais estudos no ano que vem, com certeza.
Sem dúvida, será um prazer.
Obrigado.
O cheiro da terra molhada desabrochando amor. Quem dorme em mim é o meu sertão que acorda com um sonhador. Quem passa o que passei na vida transforma tudo em flor. Sertaneja.
Amigas e amigos, na hora do agronegócio encerramos mais este programa e contamos com vocês ao longo da semana nos nossos comentários e no próximo domingo às 7 da manhã de novo aqui na Rede Jovem Pan. E enquanto nos despedimos, vamos escutando aqui de Roberta Miranda, Alma Sertaneja, ao soltar a voz do coração, o que fui feliz, sertaneja, alma sertaneja. E fica o nosso agradecimento a Reginaldo Lopes, o nosso sonoplasta maior, e Mariana Grilli, a nossa encantadora, produtora e jornalista. Até a próxima.
Tá vendo a viola que chora no peito de um cantador? O cheiro da terra molhada desaparece. desabrochando amor.